Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Terça-feira, 14 de outubro de 2014, 13 horas aqui em Washington, emissão da Voz da América a partir da capital americana, onde a temperatura é hoje de 25 graus Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler. A técnica é de Calvin Fowler. Principais notícias internacionais a esta hora. A enfermeira que contraiu ébola nos Estados Unidos recebeu transfusão de sangue. Em Hong Kong, a polícia removeu barricadas na avenida principal. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos são sempre concentrados em Angola. Iremos falar nomeadamente da venda de terrenos na província do Namibe, transmitindo em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram, e podem também ter a nossa página no telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
A organização não-governamental americana Samaritan's Purse confirmou hoje que a enfermeira do Hospital Presbiteriano de Texas, em Dallas, que contraiu o ébola durante o tratamento do liberiano Thomas Duncan e que morreu na semana passada, recebeu uma transfusão de sangue de um médico que se recuperou da doença. O plasma foi doado pelo médico Kent Brantley, o primeiro americano doente de ébola e que foi tratado aqui nos Estados Unidos. A enfermeira Nina Pam foi a terceira vítima do ébola a receber o sangue de Brantley, por ser um sobrevivente que carrega no corpo os anticorpos para o vírus. Os outros dois foram o médico Rick Sacra, já curado, e o jornalista norte-americano Ashok Amkupu, que está a melhorar. Pam encontra-se no hospital onde cerca de 70 pessoas que participaram no tratamento de Thomas Duncan estão a ser monitoradas.
A Organização Mundial da Saúde advertiu que o número de casos de ébola na África Ocidental pode ser duas vezes superior ao conhecido oficialmente. O diretor-geral adjunto da OMS, Bruce Aylward, revelou que na Guiné-Conakry o número de infectados pode ser uma vez e meia maior do que revelado pelas autoridades, enquanto na Serra Leoa e na Libéria os casos podem ser duas vezes e meia maiores que os diagnosticados. Aylward disse a jornalistas em Genebra que o número oficial de mortes pelo vírus do ébola subiu para 4.447, quase todos na África Ocidental. Enquanto o número de casos notificados superou os 8.900, refira-se que um médico sudanês que trabalhava para as Nações Unidas na Libéria, onde contraiu o ébola, morreu nas primeiras horas de hoje num hospital em Leipzig, na Alemanha.
Em Hong Kong, a polícia removeu as barricadas da principal avenida da cidade no bairro financeiro, onde grupos de manifestantes permaneciam desde há duas semanas exigindo reformas políticas. A polícia de choque retirou os cartazes e destruiu as tendas naquela zona da cidade. Os manifestantes trocaram algumas palavras com a polícia, mas não resistiram. A polícia diz que os manifestantes podem permanecer no local desde que não cortem o trânsito. Um porta-voz da polícia acrescentou que as autoridades vão repetir as ações de hoje noutros locais, salientando a posição do governo de que as manifestações são ilegais.
O presidente dos Estados Unidos e os comandantes militares americanos reúnem ainda esta terça-feira com responsáveis estrangeiros do sector da defesa para debater as iniciativas da coligação para combater os militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O porta-voz do presidente, o chefe de Estado-Maior, o general Martin Dempsey, indicou que as conversações que vão decorrer na base aérea de Andrews vão abranger desafios da operação e estratégia para a sua concretização. Representantes de 22 nações, incluindo a Turquia, devem participar no encontro. Enquanto isto, combatentes curdos e militantes do Estado Islâmico continuam a confrontar-se pelo controle de Kobani, na Síria, na fronteira com a Turquia.
Pelo menos uma pessoa morreu na sequência do sismo de 7,4 na escala de Richter, registado nesta madrugada ao largo da costa de El Salvador. O presidente da Câmara de San Miguel, cidade localizada a 135 km a leste da capital de El Salvador, disse que não foram reportadas mais vítimas ou danos de maior, apesar do desmoronamento de várias paredes na cidade. O terremoto foi sentido em toda a costa da América Central, levando o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico a emitir um alerta para as costas até uma distância de 300 km do epicentro, apesar de o ter levantado pouco tempo depois.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A UNITA diz que o executivo angolano e o seu titular, o Presidente da República, são os principais responsáveis pela tentativa de assassinato fracassada contra o deputado Liberty Tshiaka. Em conferência de imprensa realizada hoje, o secretário para a Comunicação e Marketing do Partido do Galo Negro, Lourenço Bento, disse aguardar que a justiça seja feita em relação a mais um ato de intolerância política. Detalhes com o Manuel José.
A UNITA diz que vai apresentar formalmente esta ocorrência à Assembleia Nacional. O secretário de Comunicação e Marketing, Lourenço Bento, considerou não haver dúvidas que é mais um ato enquadrado nos muitos de intolerância política que ocorrem no país.
Trata-se de um atentado à vida do deputado Liberty Tshiaka, ocorrido no último domingo, por volta das 21 horas, cá mesmo em Luanda.
Segundo o executor de nome José Luís Caetano, que diz ser agente dos serviços de segurança do Estado, a ordem partiu do chefe da Secreta de Inteligência Militar.
Estava aí a cumprir uma missão cujas ordens eram superiores. E o Luís Caetano diz que a missão era a execução, matar o deputado Liberty, que quem o tinha mandado era o general José Maria, o chefe da Inteligência Militar.
Para a UNITA, a responsabilidade deste e todos os outros atos de intolerância política são, em primeira instância, do executivo de José Eduardo dos Santos.
A UNITA responsabiliza nisso tudo o executivo angolano. É o executivo angolano que deve ser chamado à responsabilidade em matéria de intolerância política. O titular do Poder Executivo não está eleito disso porque ele é a figura central. É dele que os angolanos esperavam uma mensagem a dizer assim: tivemos longos anos de conflito, agora estamos em paz, terminem os atos de intolerância política.
De acordo com o responsável da UNITA, o autor da tentativa de assassinato do deputado, quando foi detido, era portador de vários passos de serviço, nomeadamente da Televisão Pública de Angola, do SIN, da Casa Militar, de Fuzileiro Naval e da Polícia de Intervenção Rápida. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Os trabalhadores da empresa de transportes coletivos urbanos de Luanda, Tecul, foram substituídos na semana passada por elementos ligados à unidade da Guarda Presidencial. Isto depois de ter iniciado uma greve, são agora acusados de terem ameaçado o PCA da empresa de morte numa carta anónima. Coco Mukuta.
Cerca de 10 trabalhadores que integram a comissão de negociações da empresa Tecul estão a ser processados judicialmente pelo presidente do Conselho de Administração, Freitas Neto, por alegada ameaça de morte. Em declarações à Voz da América, Apolo da Costa, motorista da Tecul e um dos integrantes da comissão que foi ouvido ontem, disse que, até ao momento, os mais de 2 mil trabalhadores continuam sem exercer as suas funções por terem sido substituídos por funcionários da Guarda de Segurança Presidencial, o GP, como motoristas e por elementos da JMPLA como cobradores.
Praticamente só estamos a assinar o ponto, não começamos a trabalhar, isto porque na sexta-feira, primeiro dia que tivemos o início das negociações, abordamos que havíamos de trabalhar, mas quando chegamos fora para transmitir o recado no pessoal no sentido de retomar as atividades já no sábado, o pessoal não concordou, precisava de uma ata de reunião assinado pelo chefe, que é o PCA. E o PCA, por sua vez, não aceitou assinar ata nenhuma, alegava que a vossa greve é ilegal, por isso eu não me responsabilizo em assinar documento nenhum. O que nós abordamos passará a ser negociado todas as quintas-feiras, mas de momento não assino documento nenhum. Se quiserem trabalhar, trabalhem. Se não quiserem, então amanhã retomo outras medidas. E o pessoal não quis mesmo, já dia seguinte, no sábado, o PCA mandou uma equipa do Exército, das Forças Armadas, motoristas, e pediu também um tanto grupo da JMP lá, que nesse preciso tempo estão a exercer as atividades na FECUL.
Paulo da Costa disse que o presidente do Conselho da Administração, Freitas Neto, na empresa desde setembro de 2013 e que permanece incontactável, tem abusado da instituição.
Neste momento, a empresa abriu um processo criminal contra o grupo todo que está a fazer as negociações com a mesma entidade patronal e não só com alguns motoristas e outro pessoal também de certos departamentos. Já fomos responder e prestamos ali a impressão digital. Isto porque muito antes rolou-se um documento que ameaçava o presidente do Conselho de Administração em função da retirada dos subsídios e a causa dele não ter se apresentado, quer dizer que tenha abusado um pouco mais de direito, de diversos direitos do trabalhador. E apareceu um documento anônimo que criou ameaças para ele. O documento dizia, ameaça, dizer que o senhor abusa, tira os salários e os subsídios.
De recordar que no dia 1 de outubro, mais de 2 mil empregados da Tecul entraram em greve e hoje a maioria foi substituída. A greve por tempo indeterminado visa exigir aumentos salariais, pagamento de subsídios e melhores condições de trabalho. A empresa funciona das 5 da manhã às 22 horas dentro de Luanda e entre a capital e várias províncias do país. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. O Serviço de Imigração e Estrangeiros de Angola revelou que mais cidadãos portugueses foram impedidos de entrar no país pela segunda semana consecutiva por terem passaportes falsos. Se é dito a pormenores, o Serviço de Imigração e Estrangeiros refere que estes novos casos registaram-se entre 2 e 8 de outubro no Aeroporto Internacional de Luanda. Situação idêntica tinha sido registrada na semana de 25 de setembro a 2 de outubro, mas em número inferior. Por norma, este tipo de ilegalidade não implica a detenção destes cidadãos que são repatriados no primeiro voo disponível. No final de agosto, as autoridades angolanas confirmaram que mais de 200 passaportes com vistos de trabalho alegadamente falsos foram apreendidos por investigação por suspeita de emissão fraudulenta, com Portugal a liderar uma lista de 15 nacionalidades. O Sindicato dos Professores na UILA vai dar por encerrado o ano letivo de 2014 no próximo dia 22 de dezembro. Teodoro Albano.
A decisão saída da Assembleia de Professores no último fim de semana contraria, de resto, a do Governo, que já anunciou o alargamento do ano letivo até o próximo dia 15 de janeiro de 2015, em face da greve de 2 meses verificada no setor entre 2 de junho a 5 de agosto do corrente ano. Para o secretário provincial dos professores na UILA, João Francisco, o alargamento do ano letivo só terá o sim dos docentes caso o executivo local decida repor os salários descontados dos meses de agosto e setembro.
Transpondo o dia 22 significa, implica um compromisso escrito de que ou repor os valores descontados ou duplicar o subsídio de férias. São esses elementos que podem fazer com que alguém se convença para ir para o dia, para além do dia 22.
A Assembleia dos Professores foi a primeira realizada desde o levantamento da greve, a 9 de agosto passado. João Francisco reconhece que os descontos efetuados nos salários devido à greve provocaram um abalo entre os professores. A juntar-se a isso, apontou algumas ações que visam fragilizar o sindicato, mas apelou à união da classe.
Houve uma fragilidade, tendo em conta as ameaças, aquelas pressões que nós sofremos durante a greve. Alguns ainda estão batidos, ainda não se recompuseram. Esperamos que se recomponham o mais rápido possível para que se junte a essa grande família. Mas como vocês já perceberam, ainda há ânimo no seio dos professores.
Por saber estar na prática como as decisões dos professores e da entidade patronal sobre o fim do ano letivo em curso se irá verificar, dúvidas que só a realidade na ocasião irá dissipar. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E como referimos ontem, registaram-se novos desmaios de alunos, isto nas escolas de Cabinda. Detalhes com o José Manuel.
A maioria das crianças que deu entrada esta segunda-feira nas principais unidades hospitalares da província, na sequência da onda de desmaios verificados em algumas escolas da cidade de Cabinda, teve alta médica, segundo fontes hospitalares. O corrente fluxo de desmaios, causados, segundo relatos médicos, por inalação de produtos até o momento desconhecidos, fez nos últimos 6 dias o maior número de vítimas registadas até o momento. De acordo com indicadores hospitalares, até esta segunda-feira, estima-se que mais de 250 casos vindos de várias escolas do centro da cidade de Cabinda deram entrada nas urgências dos hospitais provincial e 28 de agosto e cerca de 70 alunos foram internados por apresentarem um quadro clínico agudo. Esta situação deixou, entretanto, apreensivos os encarregados de educação que esta terça-feira terá decidido a interditar muitos dos seus filhos em frequentarem as aulas. Entretanto, desde que a província voltou a ser abalada por uma nova onda de desmaios, os responsáveis da Secretaria de Saúde se recusaram em prestar declarações à imprensa, do mesmo modo que não se tem conhecimento se terá sido ou não constituída uma comissão para investigar e apurar as causas dos desmaios que têm sido atribuídos à inalação de uma substância desconhecida. Tentamos, sem sucessos, ouvir o secretário provincial da Saúde, Paulo Zengal Chantes. Entretanto, alguns alunos que desmaiaram descreveram ontem à Voz da América sintomas comuns de tosse e dores de garganta, inflamações oculares e falta de ar. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Torres de Outubro, terça-feira, esta continua a ser a emissão da Voz da América, destinada essencialmente a Angola. Mais adiante na emissão, iremos até ao Namibe.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na província do Namibe, o governo colocou à disposição 9.471 lotes para construção de residências dirigidas à classe média. Armando Chicoca.
O facto foi testemunhado pelo governador do Namibe, Rui Falcão, ante a presença de mais de 400 munícipes dos 4 mil alistados que querem construir a casa própria, sem esperar pelo Estado angolano. A área contemplada para os referidos lotes localiza-se no quilômetro 14, depois do aeroporto do Namibe, junto à estrada Namibe-Tomba, e cada lote vai custar cerca de 40 mil kwanzas, contra 18 mil kwanzas pagos nos processos anteriores, segundo disse o administrador do Namibe, João Guerra.
Quando chamarmos 10 pessoas ao vir aqui para vir mostrar os lotes, têm que tratar de toda a documentação. Os meus caros amigos que acabaram de receber agora têm que tratar da documentação.
Aquele governante garantiu ainda que neste processo está igualmente salvaguardado o caso polêmico de cidadãos extorquidos dinheiro pelos funcionários da administração no município do Namibe, muito recentemente, já a contas com a justiça.
Quero pedir calma a todos aqueles que têm aqueles documentos que foram pagos. Um problema que foi levantado no Fórum da Juventude, de certeza absoluta que muitos daqui, os presentes, têm esse documento, aquele documento que deram deram-vos para pagar e depois, quando chegou na altura para vos entregar o terreno não existia. Podem crer que aqui não vai acontecer isso. Podem crer que nenhum técnico da administração, mais nenhum técnico da administração mesmo, vai fazer essas brincadeiras.
Alguns cidadãos reclamam o preço alto cobrado pela administração do Namibe, recorrendo ao salário mínimo pago pelas instituições do Estado.
Sr. Rui Domingos, nós só soubemos que o terreno estava a 18 mil quase, da vez passada. Dessa vez estão a dizer 49 mil quase, é muito dinheiro. Nós não temos possibilidade para esse pagamento. Não sei onde é que vamos ter esse dinheiro. Tem que baixar. 49 mil é muito dinheiro. Salário mínimo nem chega até aí. São 16 mil quase, nem todo mundo tem possibilidade.
O Jorge, infelizmente, no trabalho, o meu trabalho é só um motogar, com papá. Há muito tempo você comprava 18 mil, mas dessa vez por 40 é muito.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Espaço agora para o desporto. Vamos ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos as notícias do desporto. Em Moçambique, o Internacional Domingues é abaixo de vulto para os Mambas no jogo de amanhã contra Cabo Verde, a contar para a quarta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN Marrocos 2015. Em causa está a suspensão do jogador pela Confederação Africana de Futebol por acumulação de cartões amarelos nesta fase de qualificação. A Federação Moçambicana de Futebol fez diligências no sentido de tentar anular o castigo, referindo que a contagem de cartões deveria ser reiniciada quando começou a fase de grupos, mas a CAF não aceitou o argumento. Na Europa, hoje, a seleção portuguesa joga contra a Dinamarca a contar para as eliminatórias do Euro 2016 a realizar-se na França. Depois da derrota em casa frente à Albânia, os portugueses não podem perder. Entretanto, a boa notícia é que o selecionador Fernando Santos pode sentar-se no banco no seu primeiro jogo oficial à frente da equipa das Quinas. O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu ontem suspender o castigo de 8 jogos a Fernando Santos, aplicado pela FIFA, até tomar uma decisão sobre o recurso apresentado pelo selecionador, que deverá sair em novembro. O Brasil hoje também goleou o Japão por 4-0 em jogo de preparação que teve Neymar a principal figura. A estrela maior dos canarinhos assinou os 4 golos, sentenciando o confortável triunfo da formação comandada por Dunga. Por seu lado, a Argentina, que também anda pela Ásia, goleou a seleção de Hong Kong por 7-0. Messi, Higuaín e Gaitán marcaram 2 golos cada. Na Espanha, o selecionador Vicente del Bosque, que dirige a equipa desde julho de 2008, diz que o europeu de 2016 a disputar na França deverá ser a sua última competição à frente da Roja. Creio que sim, vamos estar em França e depois veremos. Em teoria, é a minha meta final e vou procurar sempre defender o futebol, esteja na seleção ou em casa, afirmou o treinador de 63 anos em declarações à Rádio Nacional de Espanha. O futuro do defesa luso-cabo-verdiano Rolando não faz parte das contas de Lopetegui no Porto e agora pode passar pelo futebol inglês, depois de Pinto da Costa ter impedido a sua ida para o Inter da Itália, onde jogou emprestado no ano passado. De acordo com a imprensa italiana, o emblema de Birmingham vai entrar na corrida por Rolando já na reabertura do mercado de transferência juntamente com West Bromwich. Também, o Inter de Milão pretende voltar à carga, igualmente os turcos do Galatasaray. E agora, para terminar, uma notícia triste. Pontus Sigurdsson, capitão do Bromma Poggiama, da Liga Sueca de Futebol, morreu aos 33 anos, vítima de um tumor cerebral, anunciou hoje a UEFA. Sigurdsson, que em 2008 sagrou campeão da Noruega ao serviço do Stabæk, tinha disputado o último jogo com a camisola do seu time a 31 de julho frente ao Torino, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, num jogo que terminou com a vitória por 3-0 dos italianos. 2 semanas depois, e várias queixas do jogador, exames detectaram um tumor cerebral a Sigurdsson, que hoje determinou a sua morte.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Abdul Karimo, exortou todos os moçambicanos a deslocarem-se amanhã, o mais cedo possível, às urnas.
Abdul Karim Ossau apelou aos eleitores moçambicanos para permanecerem ordeira e pacificamente nas filas de votação, abandonando o local logo após votarem.
Na zona da Assembleia de Voto é proibido o uso de indumentária, cartazes, autocolantes, símbolos, emblemas, cantar, interpretar danças, proceder ofertórios e outros atos a título de campanha e propaganda política a favor de qualquer dos candidatos ou proponentes.
O dirigente da Comissão Nacional de Eleições prestou homenagem àqueles que vão estar a trabalhar e a controlar as assembleias de voto, apelando depois a uma colaboração entre todos, mesmo entre os delegados de diferentes partidos, e acrescentou:
o papel da polícia é preponderante na garantia da ordem e tranquilidade públicas. Assegurar que a votação decorra num ambiente de paz, harmonia, serenidade, organização e tranquilidade. A lei eleitoral, bem como o Código de Conduta dos Agentes da Polícia, aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, estabelecem normas que devem ser cumpridas pela polícia no acompanhamento do dia da votação. Cumprindo com o nobre dever de garantir a ordem e a tranquilidade públicas, a polícia tem também por obrigação garantir que os cidadãos se sintam tranquilos, podendo votar sem nenhum tipo de receio, intimidação ou medo.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições fez depois a sua exortação ao eleitorado moçambicano.
Vamos todos votar amanhã, escolhendo os que melhor servirão à nossa pátria amada nos próximos 5 anos. Ninguém deve ficar em casa. O teu voto conta. Amanhã é dia de votação. Vamos todos votar por eleições livres, justas e transparentes.
Era Abdul Karim Ossau, presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Obrigado, João. E vamos agora, na reta final, apresentar a música que normalmente apresentamos neste espaço. Vamos ficar com a banda Arrested Development, Mr. Wendell.
Have a dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. Asked his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to diss society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far? And we got too far, cause on him we've walked. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I bid you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. We'll be right back.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de outubro de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama reúne-se com líderes militares de 20 países para debater estratégia em relação ao Estado Islâmico. Ébola, Organização Mundial de Saúde diz que estão por contar muitos casos de ébola na África Ocidental. Hong Kong, polícia derruba barricada. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kelvin Fowler, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E como não podia deixar de ser, amigo ouvinte, na véspera das eleições, um destaque especial para Moçambique aqui na Voz da América. O presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Abdul Karimo, exortou todos os moçambicanos a deslocarem-se amanhã o mais cedo possível às urnas. Nosso enviado especial a Moçambique, João Santa Rita, com mais pormenores.
Abdul Karim Ossau apelou aos eleitores moçambicanos para permanecerem ordeira e pacificamente nas filas de votação, abandonando o local logo após votarem.
Na zona da Assembleia de Voto é proibido o uso de indumentária, cartazes, autocolantes, símbolos, emblemas, cantar, interpretar danças, proceder ofertórios e outros atos a título de campanha e propaganda política a favor de qualquer dos candidatos ou proponentes.
O dirigente da Comissão Nacional de Eleições prestou homenagem àqueles que vão estar a trabalhar e a controlar as assembleias de voto, apelando depois a uma colaboração entre todos, mesmo entre os delegados de diferentes partidos, e acrescentou:
o papel da polícia é preponderante na garantia da ordem e tranquilidade públicas. Assegurar que a votação decorra num ambiente de paz, harmonia, serenidade, organização e tranquilidade. A lei eleitoral, bem como o Código de Conduta dos Agentes da Polícia, aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, estabelecem normas que devem ser cumpridas pela polícia no acompanhamento do dia da votação. Cumprindo com o nobre dever de garantir a ordem e a tranquilidade públicas, a polícia tem também por obrigação garantir que os cidadãos se sintam tranquilos, podendo votar sem nenhum tipo de receio, intimidação ou medo.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições fez depois a sua exortação ao eleitorado moçambicano.
Vamos todos votar amanhã, escolhendo os que melhor servirão à nossa pátria amada nos próximos 5 anos. Ninguém deve ficar em casa. O teu voto conta. Amanhã é dia de votação. Vamos todos votar por eleições livres, justas e transparentes.
Era Abdul Karim Moussau, presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita. Enquanto isso, a Comissão Nacional de Eleições reuniu-se também para esclarecer as dúvidas acerca da composição das mesas das assembleias de voto. Francisco Júnior, com os detalhes.
Em Moçambique, cada mesa da Assembleia de Voto nas eleições desta quarta-feira será composta por 7 elementos. Um presidente, um vice-presidente, um secretário e 4 escrutinadores. Dos 4 escrutinadores, 3 são os tais indicados pelos partidos políticos com assento parlamentar à luz da nova lei eleitoral moçambicana. Estavam a circular informações segundo as quais desses 4, um dos indicados pelos partidos políticos seria colocado fora da sala, onde cada mesa de votação será instalada, sendo a sua tarefa controlar e ajudar na organização das filas dos eleitores. E isso estava a criar muita polémica, pois a ideia de indicar elementos por parte dos partidos políticos foi mesmo na perspectiva de garantir uma mais eficaz fiscalização do processo eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições reuniu-se e tratou de tomar a decisão que agora é aqui explicada à Voz da América pelo vogal Paulo Quinica.
Esse escrutinador, o quarto que irá ficar fora, é o que vem do concurso público. Portanto, ele é recrutado mediante o concurso público. Não é nenhum dos três dos partidos políticos. Esses três, todos eles ficam dentro da mesa da Assembleia de Voto. Porque para além das funções normais de membros da Assembleia de Voto, eles têm a função de fiscalizar o processo em nome dos seus partidos.
Outra decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições foi a de autorizar que jornalistas e observadores nacionais e estrangeiros possam estar presentes nos locais de votação para acompanhar de perto todo o processo eleitoral.
Portanto, todas as etapas do processo eleitoral estão sujeitas à observação desde o dia 2 de agosto de 2013 até ao dia em que o Conselho Constitucional irá validar e proclamar os resultados das eleições.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, diz que os órgãos eleitorais já fizeram chegar essa deliberação ao conhecimento de todos os que estão envolvidos e a organizar este processo eleitoral. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Os moçambicanos vão, portanto, amanhã às urnas para votar em eleições presidenciais, legislativas e também para as assembleias provinciais. O nosso enviado especial a Moçambique, João Santa Rita, diz que uma das grandes preocupações é a possibilidade de violência eleitoral no período pós-votação.
Em entrevista à Voz da América, o jornalista e analista Fernando Lima disse que a credibilidade do processo terá com certeza que ser a chave para se evitar a violência.
Todos os três principais partidos têm grandes expectativas em relação aos resultados. Um cenário de instabilidade claramente será se houver evidências, mesmo que as evidências não sejam muito palpáveis, mas se houver uma atitude de falta de transparência, se houver evidências de fraude eleitoral, estamos a meio caminho andado para criarmos um ambiente de grande instabilidade e mesmo de violência pós-eleitoral.
António Gaspar, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, é um dos poucos analistas que não se mostra muito apreensivo quanto à possibilidade da violência eleitoral e, em entrevista à Voz da América, explicou porquê.
Bom, primeiro eu não estou apreensivo porque há dois novos elementos que, de alguma forma, evitam esse aspecto. Primeiro, nós temos um quadro legal mais abrangente, aquilo que a RENAMO conseguiu na mesa negocial. Portanto, a lei permite que todos os partidos, sobretudo os que têm assento parlamentar, estejam representados na mesa de votação, porque tudo começa na mesa e termina na mesa. Uhum. E hoje penso que o quadro é maior, só pode reclamar se houver qualquer coisa muito estranha. Não? As reclamações da RENAMO de ontem, hoje, se calhar não fazem sentido, porque a RENAMO faz parte da máquina da administração eleitoral. Assim. O segundo aspecto que, quanto a mim, penso que é importante, é o acordo de cessação de hostilidades em que o governo e a RENAMO assinaram. Aquele acordo dá-me uma segurança de que qualquer problema que possa surgir dentro do contexto eleitoral ou fora dele poderá ser resolvido, a solução poderá ser encontrada através da negociação, através de uma conversa dentro do quadro legal. Então, esses dois aspectos, quanto a mim, penso que me tranquilizo.
João Santa Rita, Voz da América no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Como não podia deixar de ser, nestas vésperas de eleições em Moçambique, um destaque especial para o que está a passar-se naquele país. Analistas dizem que as eleições gerais de amanhã em Moçambique poderão marcar o início do fim de uma era de líderes militares, caracterizada por instabilidade política, e gerar uma outra era em que o debate de ideias será mais aberto e mais inclusivo, criando-se eventualmente um ambiente muito mais favorável ao desenvolvimento do país. O Ramos Miguel, a partir de Maputo, com mais detalhes.
O professor Carlton Cadeado é especialista em Relações Internacionais e Segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique. Diz que na sequência destas eleições teremos um país mais estável sem o espectro de guerra.
Hoje vamos ter um presidente Guebuza que vai abandonar o poder. Este sinal que ele está a dar, que vai sair mesmo, quando todos duvidavam desta questão, transmitiu também uma certa tranquilidade de que esta democracia, que é jovem, está a crescer, tem que crescer, não é? E vai ter que ser assim. O Jacama que vem agora, nesta nova forma de ser e de pensar, também vai transmitir um sinal de que nós já não vamos fazer o uso da força, o uso da arma. E qualquer outro governante que vier aqui para o poder, ou qualquer um que ganhar as eleições, vai sentir a pressão deste sinal que todos estão a dar. E, sobretudo, também para destacar aqui, o sinal da sociedade que está a ser dado. Já não é apenas Maputo que fala em nome da pressão pela paz, pela estabilidade, pela democracia. É todo um país que está a falar, inclusive também os nossos parceiros internacionais.
Cadeado considera que Moçambique vai ter desafios, mas manterá o ritmo de crescimento.
Eu estou a visualizar um país que está em franco crescimento. Eu estou a visualizar um país que vai sofrer uma pressão enorme, quer doméstica, quer internacional, por causa da sua situação geopolítica, que é favorável a muitos interesses políticos e económicos na atualidade. Estou a visualizar um país que vai enfrentar desafios, principalmente por causa dessa pressão geopolítica e internacional e doméstica. Então, é uma mistura de otimismo, mas também com muita cautela.
O também professor universitário e analista político Tomás Rondinho diz esperar que estas eleições sejam o fim da instabilidade político-militar no país, gerando um novo clima de relações entre os diferentes atores políticos.
Se isso vier a acontecer, já temos um potencial cenário político, debate pela primeira vez, se calhar, onde as ideias serão o centro das atenções. Já será debate de ideias, não de poder. Porque esse poder, como os religiosos dizem, Deus é todo poderoso e fez o homem à sua semelhança. Então os poderosos também, políticos, se calhar, desenharam o seu mundo, acreditando que eles podem. Então, eu acredito que o moçambicano também pode chegar a esse estágio de debater as ideias a favor do próprio país, não de indivíduo. O que eu acredito é que teremos um cenário mais justo, mais aberto para o debate, mais assertivo. Efetivamente, sem guerra, eu acho que já para esse período, eventualmente, não se falará mais de guerra nem dos que trouxeram a liberdade.
Do lado das igrejas, não há dúvidas que Moçambique vai começar um novo ciclo que é preciso apoiar, prosseguindo, por exemplo, com o projeto de transformação de armas em enxadas. No âmbito deste projeto, a cargo do Conselho Cristão de Moçambique, foram recolhidas e destruídas mais de 800 mil armas, segundo Marcos Macamo, secretário-geral.
800 mil armas de vários calibres, muito armas ativas. Já estamos a falar de desarmar as mentes. A igreja tem que começar agora a agir, mobilizar os crentes para a imparcialidade, para não se deixarem arrastar por atos de exclusão.
Por seu turno, o historiador Felizardo Bambo diz-se bastante otimista quanto ao futuro de Moçambique, sobretudo pela presença de observadores internacionais que vão inibir qualquer tentativa belicista futura, seja de quem for. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos a falar das eleições moçambicanas aqui na Voz da América. A campanha eleitoral já terminou. O repórter da Voz da América, Francisco Júnior, deixou as ruas de Maputo para ouvir a opinião de alguns cidadãos sobre o escrutínio da manhã.
A campanha já terminou e agora já todos pensam
nas eleições desta quarta-feira.
Chamo-me Dário Amide, empresário. Espero votar na quarta-feira, dia 15, e espero que haja transparência.
Nilza Manjati, funcionária Bahia. No dia 15 de outubro eu vou votar sim, porque o meu voto conta muito para o desenvolvimento do país.
Chamo-me Artemisa Franco, sou diretora executiva do Centro de Pesquisa de Direitos Humanos e Desenvolvimento. Vou votar sim, primeiro porque são eleições de transição, em que o presidente da Frelimo e o presidente da República vai cessar e vem um novo presidente. Então há muita expectativa em relação a esse aspecto. Segundo, porque temos um novo candidato presidencial de um partido novo, que é o MDM.
Sou Mozinho Nichols, sou docente universitário. Vou votar no sentido de exercer o meu direito patriótico.
Vão votar e esperam que o Moçambique que virá depois destas eleições seja diferente, que mude para melhor.
Algumas coisas que foram vistas sempre como marginais, eu falo da distribuição da renda, que tem a ver com cenários de acesso ao emprego, de redução de índices de criminalidade, de acesso à qualidade de bens e serviços.
O que eu quero é que as estradas sejam melhoradas e que cheguem mais às zonas suburbanas.
Na verdade, mesmo em relação aos candidatos, eles só, por exemplo, dizem que a agricultura é a base do desenvolvimento em Moçambique. Mas nenhum dos candidatos falou de uma maneira concreta o que quer que se faça na agricultura, como é que vão tratar a vida dos agricultores, dos camponeses, porque é esta atividade que tem que produzir comida para o país. Nós continuamos a importar tomate, a importar batata, coisas até que já não devia ser. O país tem muita riqueza, tem muita terra. Portanto, pelo menos já devíamos estar a produzir comida para alimentar o povo moçambicano.
E eu queria também que se criasse oportunidades de emprego para os jovens, principalmente, porque vão à faculdade e depois de se formar ficam em casa, não há nada mesmo para os jovens.
O que eu acho que deveria existir, que deve existir, que o povo mereça mesmo é a paz. Eu acredito que a paz prevaleça e que nunca mais haja estes atritos, estas guerras desnecessárias, porque o povo, na verdade, merece coisa bem melhor.
Opinião de alguns cidadãos em Maputo, contactados pela reportagem da Voz da América para falar das suas expectativas em relação às quintas eleições gerais e segundas para as assembleias provinciais que terão lugar esta quarta-feira em Moçambique, e falar também do futuro do país depois do sufrágio. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os trabalhadores da empresa de transportes coletivos urbanos de Luanda, que foram substituídos na semana passada por elementos ligados à unidade da Guarda Presidencial, depois de terem iniciado uma greve, são agora acusados de terem ameaçado o presidente do Conselho de Administração da empresa de morte numa carta anónima. O nosso correspondente em Luanda, Koko Mukuta, tem mais pormenores.
Cerca de 10 trabalhadores que integram a comissão de negociações da empresa Tecul estão a ser processados judicialmente pelo presidente do Conselho de Administração, Freitas Neto, por alegada ameaça de morte. Em declarações à Voz da América, Apolo da Costa, motorista da Tecul e um dos integrantes da comissão que foi ouvido ontem, disse que, até ao momento, os mais de 2 mil trabalhadores continuam sem exercer as suas funções por terem sido substituídos por funcionários da Guarda de Segurança Presidencial, o GP, como motoristas e por elementos da JMPLA como cobradores.
Praticamente só estamos a assinar o ponto, não começamos a trabalhar, isto porque na sexta-feira, primeiro dia que tivemos o início das negociações, abordamos que havíamos de trabalhar, mas quando chegamos fora para transmitir o recado no pessoal no sentido de retomar as atividades já no sábado, o pessoal não concordou, precisava de uma ata de reunião assinado pelo chefe, que é o PCA. E o PCA, por sua vez, não aceitou assinar ata nenhuma, alegava que a vossa greve é ilegal, por isso eu não me responsabilizo em assinar documento nenhum. O que nós abordamos passará a ser negociado todas as quintas-feiras, mas de momento não assino documento nenhum. Se quiserem trabalhar, trabalhem. Se não quiserem, então amanhã retomo outras medidas. E o pessoal não quis mesmo, já dia seguinte, no sábado, o PCA mandou uma equipa do Exército das Forças Armadas, motoristas, e pediu também um tanto grupo da JMP lá, que nesse preciso tempo estão a exercer as atividades na FECUL.
Paulo da Costa disse que o presidente do Conselho da Administração, Freitas Neto, na empresa desde setembro de 2013 e que permanece incontactável, tem abusado da instituição.
Neste momento, a empresa abriu um processo criminal contra o grupo todo que está a fazer as negociações com a mesma entidade patronal e não só com alguns motoristas e outro pessoal também de certos departamentos. Já fomos responder e prestamos ali a impressão digital. Isto porque muito antes rolou-se um documento que ameaçava o presidente do Conselho de Administração em função da retirada dos subsídios e a causa dele não ter se apresentado, quer dizer que tenha abusado um pouco mais de direito, de diversos direitos do trabalhador. E apareceu um documento anônimo que criou ameaças para ele. O documento dizia, ameaça, dizer que o senhor abusa, tira os salários e os subsídios.
De recordar que no dia 1 de outubro, mais de 2 mil empregados da Tecula entraram em greve e hoje a maioria foi substituída. A greve por tempo indeterminado visa exigir aumentos salariais, pagamento de subsídios e melhores condições de trabalho. A empresa funciona das 5 da manhã às 22 horas dentro de Luanda e entre a capital e várias províncias do país. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
Aqui Washington, Voz da América. O presidente americano Barack Obama falou ontem com líderes mundiais acerca da epidemia de ébola, isso depois de ter conferenciado com os responsáveis sanitários americanos acerca dos esforços internacionais e domésticos para conter o vírus ébola. Falando com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o presidente Obama concordou com a necessidade de um empenhamento mais alargado e por uma entrega mais rápida de assistência aos países da África Ocidental. Num outro contacto com o presidente francês François Hollande, Obama debateu ações coordenadas para conter a epidemia, incluindo instalações para tratamento dos pacientes na África Ocidental, assim como a triagem de viajantes. O presidente americano foi igualmente informado acerca da resposta das autoridades sanitárias americanas ao segundo caso de ébola aqui nos Estados Unidos, uma enfermeira de um hospital do Texas, onde tinha estado internado o primeiro paciente, o liberiano Thomas Duncan, falecido, entretanto, na semana passada. E é precisamente acerca da Libéria que vamos falar agora aqui na Voz da América. O hospital JFK é o maior e um dos mais antigos hospitais daquele país. O hospital foi obrigado a encerrar temporariamente as suas portas depois da morte de dois dos seus médicos por causa do ébola. Está agora a regressar à atividade, sendo a maternidade o primeiro serviço a reabrir. Beno Muschler, com uma reportagem a partir de Monrovia. O JFK é o principal hospital da Libéria. Esta manhã está repleto de mulheres grávidas, algo de impensável até há pouco tempo. Em julho, o hospital teve que encerrar temporariamente na sequência da morte de dois dos seus principais médicos e de uma grávida.
And she had Ebola, and you can see all the symptoms: red hive, diarrhea, bloody diarrhea, vomited, and everything. And she collapsed right here in the maternity area.
Ela tinha ébola. Todos os sintomas estavam patentes: olhos vermelhos, diarreia, vômitos, tudo. Ela caiu mesmo aqui na zona da maternidade neste edifício. Não foi removida. O corpo permaneceu aqui por pelo menos 48 horas e gerou pânico.
O chefe da equipa médica, o Dr. Billy C. Johnson, foi um dos poucos que ficou para tratar os doentes do JFK. Muitos funcionários recusaram-se a trabalhar com medo do ébola. Entre os primeiros a regressarem, as parteiras do JFK, incluindo Fatmata F. Kane.
Our pregnant mothers were dying on the streets. Some of them were giving birth.
As nossas mães estão a morrer nas ruas. Estava a dar à luz em sítios diferentes. Foi então que pensamos que devíamos regressar e servir o nosso povo.
O regresso das parteiras motivou outros trabalhadores do setor da saúde a regressarem, apesar dos riscos do ébola. O pessoal médico tem que tomar precauções rigorosas e seguir o protocolo adequado para tratar os pacientes, ou seja, sem lhes tocar. Os funcionários questionam os pacientes acerca dos seus sintomas, diagnosticando-os de seguida. Mas não há apenas doença, sublinha a parteira Cané.
Sometimes you see women in labor crying whole day.
Às vezes vemos mulheres em trabalhos de parto queixando-se todo o dia. Depois de dar à luz, pegamos do bebê e levamos-lo à mãe e a mãe sorrirá. Levamos sempre alegria às pessoas.
Nas primeiras três semanas desde a reabertura das portas da maternidade, nasceram 93 bebés, trazendo a vida numa época de morte. Tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Legenda.
Começamos as notícias do desporto. Em Moçambique, o Internacional Domingues é abaixo de vulto para os Mambas no jogo de amanhã contra Cabo Verde, a contar para a quarta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN Marrocos 2015. Em causa está a suspensão do jogador pela Confederação Africana de Futebol por acumulação de cartões amarelos nesta fase de qualificação. A Federação Moçambicana de Futebol fez diligência no sentido de tentar anular o castigo, referindo que a contagem de cartões deveria ser reiniciada quando começou a fase de grupos, mas a CAF não aceitou o argumento. Na Europa, hoje, a seleção portuguesa joga contra a Dinamarca a contar para as eliminatórias do Euro 2016 a realizar-se na França. Depois da derrota em casa frente à Albânia, os portugueses não podem perder. Entretanto, a boa notícia é que o selecionador Fernando Santos pode sentar-se no banco no seu primeiro jogo oficial à frente da equipa das Quinas. O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu ontem suspender o castigo de 8 jogos a Fernando Santos, aplicado pela FIFA, até tomar uma decisão sobre o recurso apresentado pelo selecionador, que deverá sair em novembro. O Brasil hoje também goleou o Japão por 4-0 em jogo de preparação que teve Neymar a principal figura. A estrela maior dos canarinhos assinou os 4 golos, sentenciando o confortável triunfo da formação comandada por Dunga. Por seu lado, a Argentina, que também anda pela Ásia, goleou a seleção de Hong Kong por 7-0. Messi, Higuaín e Gaitán marcaram 2 golos cada. Na Espanha, o selecionador Vicente del Bosque, que dirige a equipa desde julho de 2008, diz que o europeu de 2016 a disputar na França deverá ser a sua última competição à frente da Roja. Creio que sim, vamos estar em França e depois veremos. Em teoria, é a minha meta final e vou procurar sempre defender o futebol, esteja na seleção ou em casa, afirmou o treinador de 63 anos em declarações à Rádio Nacional de Espanha.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade. O Presidente Obama reúne-se com líderes militares de 20 países para debater estratégia em relação ao Estado Islâmico. Ébola, a Organização Mundial de Saúde diz que estão por contar muitos casos de doença. Hong Kong, polícia derruba barricadas. E vamos para os títulos dos jornais americanos aqui na Voz da América nesta terça-feira. Democratas e republicanos acusam-se mutuamente pela redução dos fundos atribuídos aos centros de diagnóstico e controle para as pesquisas sobre o ébola, é o título do Washington Times. Centros de diagnóstico e controle repensam métodos para conter o alastramento do ébola, escreve o New York Times. Estados Unidos repensam o protocolo do ébola, lê-se por último no Washington Post. Amigo ouvinte, pela frente, aqui na Voz da América, temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúcio Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone dos próximos 30 minutos Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler e Doris Dobson, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Títulos de atualidade, a enfermeira com ébola nos Estados Unidos recebeu o sangue do médico americano curado. A Organização Mundial da Saúde adverte que o número de doentes de ébola deve ser duas vezes superior ao conhecido oficialmente. E em Hong Kong, polícia remove barricadas dos manifestantes. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais Política na América e Saúde, bem como o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Moçambique tem amanhã eleições gerais no país. Dia 15 de outubro, o presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Abdul Karim Moussau, exortou hoje aos moçambicanos a se deslocarem o mais cedo possível às urnas. Karim Moussau apelou aos eleitores para permanecerem ordeiro e pacificamente nas filas, abandonando o local após terem votado. João Santa Rita, está em Maputo, é o nosso enviado especial.
Abdul Karim Moussau apelou aos eleitores moçambicanos para permanecerem ordeiro e pacificamente nas filas de votação, abandonando o local logo após votarem.
Na zona da Assembleia de Voto é proibido o uso de indumentária, cartazes, autocolantes, símbolos, emblemas, cantar, interpretar danças, proceder ofertórios e outros atos a título de campanha e propaganda política a favor de qualquer dos candidatos ou proponentes.
O dirigente da Comissão Nacional de Eleições prestou homenagem àqueles que vão estar a trabalhar e a controlar as assembleias de voto, apelando depois a uma colaboração entre todos, mesmo entre os delegados de diferentes partidos, e acrescentou:
o papel da polícia é preponderante na garantia da ordem e tranquilidade públicas. Assegurar que a votação decorra num ambiente de paz, harmonia, serenidade, organização e tranquilidade. A lei eleitoral, bem como o Código de Conduta dos Agentes da Polícia, aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, estabelecem normas que devem ser cumpridas pela Polícia no acompanhamento do dia da votação. Cumprindo com o nobre dever de garantir a ordem e a tranquilidade públicas, a Polícia tem também por obrigação garantir que os cidadãos se sintam tranquilos, podendo votar sem nenhum tipo de receio, intimidação ou medo.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições fez depois a sua exortação ao eleitorado moçambicano.
Vamos todos votar amanhã, escolhendo os que melhor servirão a nossa pátria amada nos próximos 5 anos. Ninguém deve ficar em casa. O teu voto conta. Amanhã é dia de votação. Vamos todos votar por eleições livres, justas e transparentes.
Era Abdul Karim Moussau, presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
E agora vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O comércio entre a China e os países da língua portuguesa cifrou-se em 90 mil milhões de dólares entre janeiro e agosto deste ano, valor que representa uma variação homóloga positiva de 4,69%. No período de 8 meses, a China vendeu aos países de língua portuguesa bens no valor de 29.031 milhões de dólares e comprou bens no montante de 61.034 milhões de dólares. O Brasil, o principal parceiro comercial da China a nível mundial, registrou um comércio bilateral no montante de 60.316 milhões de dólares. Em segundo lugar, surge Angola, com trocas comerciais no valor de 24.960 milhões de dólares, com Angola a comprar mercadoria no valor de 3.181 milhões e a vender bens, fundamentalmente petróleo, no montante de 21.779 milhões de dólares. O consórcio japonês vai fiscalizar a construção de uma central termoelétrica a gás natural para reforçar o abastecimento de energia elétrica à cidade de Maputo a partir de 2018. A nova central, a ser construída nos terrenos da antiga central térmica de Maputo, tem uma capacidade para gerar cerca de 100 megawatts. O empreendimento vai melhorar e estabilizar o fornecimento de energia elétrica na região sul do país, onde a procura é cada vez maior, impulsionada pelo forte crescimento económico que se tem verificado nestes últimos anos. Com o custo de 166 milhões de dólares, a construção da central vai ser financiada pela cooperação japonesa. A proposta de lei do Orçamento de Estado de Portugal para 2015 contempla uma redução de 2 pontos percentuais para 21% da taxa de imposto sobre as empresas a fim de procurar atrair investimento estrangeiro. A ser aprovada pela Assembleia da República, será a segunda descida em 2 anos do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas em Portugal. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,26 dólares, a libra estava cotada a 1,59 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,07 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, terça-feira, edição de 14 de outubro, a 3 semanas das eleições intercalares de 4 de novembro, os republicanos apostam tudo para reconquistar o Senado americano. Na sua batalha, os estrategas republicanos investem milhões em propaganda e tecnologia para garantir os votos antecipados dos americanos como forma de superar os democratas que no passado ganharam nesse capítulo. Este é o tema de Política na América. Analistas acreditam que o voto antecipado dos democratas desempenhou um papel fundamental nas eleições presidenciais de 2012. A prática abalou o calendário eleitoral tradicional dos republicanos, que não querem ser surpreendidos no próximo dia 4, numa altura em que 33 estados e o Distrito de Colômbia, aqui em Washington, já oferecem alguma forma de votação antecipada. Em estados-chave como a Geórgia, onde a votação antecipada começou ontem, os republicanos estão a investir milhões no esforço de vote já, antes das eleições. Em Iowa, onde os moradores votaram nas últimas 2 semanas, os republicanos investiram mais de US$ 1 milhão para mobilizar os eleitores. Esta estratégia mostra a diferença com os atos eleitorais passados, quando os republicanos usaram todos os seus recursos na imagem do próprio partido, explicou o porta-voz dos republicanos de Iowa, Jeff Patch. Este ciclo de eleições legislativas, em particular, está focalizado no voto antecipado, mais do que qualquer outra na história do país. Diz Patchy, eu acho que nós vamos conseguir um grande resultado, garantiu. Na última semana, os republicanos pediram mais boletins de voto antecipados que os democratas, num ritmo avassalador.
Eles duplicaram o número de pedidos enquanto os democratas não passaram dos 40%, de acordo com dados oficiais do estado de Iowa. Eleitores republicanos registrados enviaram também os seus primeiros votos num ritmo muito mais acelerado do que os democratas. Mas os democratas ainda estão em vantagem com mais de 11 mil votos antecipados. A aposta dos republicanos é reduzir essa vantagem o mais rapidamente possível. Segundo a diretora de comunicações do Partido Democrata em Iowa, Christine Friedrich, os republicanos estão a ensinar às bases a importância da votação antecipada. Mas diz, continuamos à frente deles e sabemos que a nossa base vota mais cedo, concluiu Friedrich. Na Geórgia, os republicanos passaram meses a preparar os meios para apelar à votação antecipada, operação considerada como a maior da história moderna do partido pelo porta-voz Ryan Mahoney. Naquele importante estado americano, os republicanos fizeram cerca de 700 mil chamadas e têm cerca de 1000 líderes populares a trabalhar numa operação de trabalho de campo reforçado, com recurso a smartphones e a aplicações que substituíram os bancos de dados manuais. Por seu lado, os democratas não querem ver os republicanos aproximarem-se deles. A vice-presidente do Recenseamento Eleitoral e Participação, Donna Brazil, disse que o partido de Obama tem vindo a operar em todos os estados que têm a votação antecipada. Os democratas definitivamente não podem dar-se ao luxo de perder neste campo e estamos a redobrar os nossos esforços, disse Brazil. A eleição do próximo dia 4 de novembro é fundamental porque caso vençam o Senado e mantenham o Congresso, os republicanos passarão a dominar a política na América, deixando o presidente americano praticamente isolado. Assim terminamos a rubrica habitual das terças-feiras na Voz da América, Política na América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é um espaço em que vamos falar aqui de saúde, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Hoje vamos falar, entre outras coisas, de quantas horas se deve dormir e falaremos também da questão da saúde mental. Convosco está Ana Guedes. Ao contrário do que se imagina, ter horas extras de sono pode não ser a cura para o cansaço. Isso porque o corpo funciona dentro de uma rotina de sono e está adaptado e acostumado com essa consistência. Ficar mais tempo na cama interrompe justamente este ritmo já estabelecido. Segundo Michael Brose, um especialista da Academia Americana da Medicina do Sono, a média de um ciclo do sono é de 90 minutos, o que significa que as pessoas têm aproximadamente 5 etapas dessas durante uma noite de 7 horas e meia de repouso. Portanto, quem fica uma hora mais na cama, além do que está acostumado, desperta no estágio 3 ou 4 deste ciclo, que representa o sono profundo. Além de ser mais difícil acordar nesta fase, a interrupção desta etapa completa que deixará a pessoa exausta e desanimada durante todo o dia. Vale lembrar que quantidade não é qualidade. Podemos dormir muito e ainda estarmos privados de um bom sono, afirma o especialista. Para ter uma qualidade melhor de sono, o ideal é marcar o horário que precisa de levantar da cama de manhã e diminuir 7 horas e meia para assim encontrar o tempo certo de dormir e poder completar os 5 ciclos completos de sono durante a noite. Mudando de assunto, cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo, mas mais do dobro, até 2 bilhões de pessoas, sofrem de desnutrição ou fome oculta, isto de acordo com o Índice Global da Fome de 2014, apresentado em Berlim. A principal causa da desnutrição, caracterizada pela ingestão insuficiente de vitaminas, minerais e nutrientes, que debilita o sistema imunológico e leva à mortalidade infantil, é principalmente a pobreza. Em 16 países, entre eles Iraque, Suazilândia, Comores e Burundi, a situação de crise alimentar é muito grave ou alarmante, segundo o relatório. A situação de fome é agravada quando os países registram violência constante, grande número de deslocados, como são os casos do Iraque e da Síria, por exemplo, ou ainda há a propagação do vírus do VIH, que é o caso da Suazilândia, que afeta 26,5% da população adulta, assinalam os especialistas. De acordo com o índice, esta é uma razão que, somada à epidemia de ébola na África Ocidental, que influirá de forma considerável nos próximos meses na situação alimentar dos países afetados. O Índice Global da Fome, que é atualizado anualmente, é uma ferramenta desenvolvida para medir e acompanhar de maneira compreensiva a fome em todo o mundo e também por países e regiões. Assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Este ano, a doença mental em destaque foi a esquizofrenia. A Organização Mundial de Saúde indica que há 21 milhões de pessoas que padecem desta enfermidade, as quais têm uma esperança de vida mais baixa do que o normal. A OMS quer aproveitar o lema Vivendo uma Vida Saudável com Esquizofrenia para ampliar a sua defesa sobre todos os transtornos mentais graves. A crónica é assinada por Mónica Vilela Grayley, da Rádio Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, quer aproveitar o tema Vivendo uma Vida Saudável com Esquizofrenia para ampliar sua defesa sobre todos os transtornos mentais graves. O especialista da OMS, Mohamed Tahir Yassami, diz que existem 21 milhões de pessoas com esquizofrenia no mundo, 12 milhões de homens e 9 milhões de mulheres. Praticamente metade dessas pessoas recebe o tratamento de saúde, mas nos países de baixa e média rendas, o índice é inferior. Na África, por exemplo, 80% dos que sofrem da doença não têm tratamento adequado. Segundo a agência da ONU, as pessoas com esquizofrenia vivem muito menos do que a população geral. A expectativa de vida dos que sofrem de doenças mentais severas é de 10 a 25 anos mais baixa do que as das pessoas que não têm o problema. A OMS explica que existem várias razões para isso, entre elas um estilo de vida ruim, obesidade, fumo exagerado e bastante comum também entre os que têm esquizofrenia e sedentarismo. Sendo assim, os especialistas dizem que os pacientes acabam desenvolvendo diabetes. A doença é 2 ou 3 vezes mais comum entre essas pessoas. Outro problema detectado entre os doentes mentais é a hiperlipidemia, onde ocorre um aumento da gordura no sangue, levando a doenças cardiovasculares. As pessoas com esquizofrenia sofrem com uma variedade de infecções e acabam morrendo desses problemas. O suicídio afeta 5% desse grupo. O especialista disse que a OMS está encorajando os países a acelerar o processo de mudança de como os doentes são tratados.
Obrigada, era a Mónica Vilela, da Rádio ONU, sobre a esquizofrenia, uma doença mental caracterizada por desorganização dos processos mentais e que o doente perde o sentido da realidade e não distingue entre o que é real e o que é imaginário. Voltaremos, amigos ouvintes, para a semana. Até lá, um abraço, saúde da Ana Guedes.
Voz da América em direto do Washington, serviço em português, são neste momento 2 horas e 18 minutos. Vamos então à música Where is the Love, por Black Eyed Peas.
What you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, and some guidance from above. These people got me questioning, where is the love?
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all.
Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love?
strong. Why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs. Chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt, pain, hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning. Where is the love?
World on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurt, pain, hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love?
Voz da América, 2:22 em Washington. Vamos então às notícias da atualidade. A organização não-governamental americana Samaritan's Purse confirmou hoje que a enfermeira do Hospital Presbiteriano de Texas, em Dallas, que contraiu o ébola durante o tratamento liberiano Thomas Duncan e que morreu na semana passada, recebeu uma transfusão de sangue de um médico que se recuperou da doença. O plasma foi doado pelo médico Ken Brontley, o primeiro americano doente de ébola e que foi tratado aqui nos Estados Unidos. A enfermeira Nina Pam foi a terceira vítima do ébola a receber sangue de Brantley, por ser um sobrevivente que carrega no corpo os anticorpos para o vírus. Os outros dois foram o médico Rick Sacra, já curado, e o jornalista norte-americano Ashoka Mukpu, que está a melhorar. A Organização Mundial da Saúde advertiu hoje que o número de casos de ébola na África Ocidental pode ser 2 vezes superior ao conhecido oficialmente. O diretor-geral adjunto da OMS, Bruce Aylward, revelou que na Guiné-Conakry o número de infectados pode ser 1,5 vezes maior do que o revelado pelas autoridades, enquanto na Serra Leoa e na Libéria os casos podem ser 2,5 vezes maiores que os diagnosticados. Aylward disse a jornalista em Genebra que o número oficial de mortos pelo vírus do ébola subiu para 4.447, quase todos na África Ocidental, enquanto o número de casos notificados superou os 8.900. Refira-se que o médico sudanês que trabalhava para as Nações Unidas na Libéria, onde contraiu o ébola, morreu nas primeiras horas de hoje no hospital de Leipzig, na Alemanha. Em Hong Kong, a polícia removeu as barricadas da principal avenida da cidade do bairro financeiro, onde grupos de manifestantes permaneciam desde há 2 semanas exigindo reformas políticas. Centenas de polícias de choque retiraram os cartazes e destruíram as tendas naquela zona da cidade. Os manifestantes trocaram algumas palavras com a polícia, mas não resistiram. A polícia diz que os manifestantes podem permanecer no local desde que não cortem o trânsito. O presidente dos Estados Unidos e os comandantes militares americanos vão reunir-se ainda hoje com responsáveis de estrangeiros da defesa para debater as iniciativas da coligação que visa combater os militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O porta-voz do presidente dos chefes de Estado-Maiores, o general Martin Dempsey, indicou que as conversações que vão decorrer na base aérea de Andrews irão abranger os desafios da Operação Estratégia para a Concretização. Representantes de 22 nações, incluindo a Turquia, devem participar no encontro.
Pelo menos uma pessoa morreu na sequência do sismo de 7,4 na escala de Richter, registado esta madrugada ao largo da costa de El Salvador. O presidente da Câmara de San Miguel, localizada a 135 quilômetros a leste da capital de El Salvador, Wilfredo Salgado, disse que não foram reportadas mais vítimas ou danos de maior, apesar do desmoronamento de várias paredes na cidade. O abalo, que ocorreu a 107 quilômetros a sudeste da capital de El Salvador, foi localizado a uma profundidade de 70 quilômetros, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, que monitoriza a atividade sísmica mundial. O terremoto foi sentido em toda a costa da América Central, levando o Centro de Alerta de Tsunami no Pacífico a emitir um alerta para as costas até uma distância de 300 quilômetros do epicentro, apesar de o ter levantado poucas horas depois. O efeito deste terremoto também foi sentido no México e noutros países vizinhos de El Salvador. Voz da América, notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 14 de outubro.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este outono marca o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim. Vivemos num mundo melhor, afirmou a secretária de Estado pelos Assuntos Europeus e da Eurásia, Victoria Nuland, porque os países da Europa Central escolheram o caminho de uma Europa livre e em paz. Hoje em dia, alertou Nuland, essa escolha está ameaçada e a Europa Central é uma vez mais a linha da frente na luta para proteger a nossa segurança e os nossos valores. Uma dessas ameaças é a agressão da Rússia na Ucrânia. A maior parte da Europa Central respondeu com ofertas generosas de assistência, apoio de segurança e mesmo a Eslováquia, a Hungria e a Polónia reverteram o fluxo do gás para encher os tanques de armazenamento da Ucrânia. A maioria dos países da Europa Central tem sido fortes apoiantes das sanções impostas à Rússia. A Ucrânia está a trabalhar no sentido de promover a paz e a mudança. Cumpre com os seus compromissos ao abrigo do Acordo de Minsk de 5 de setembro. Aprovou a legislação da amnistia, estatuto especial para o leste, marcou eleições antecipadas para 7 de dezembro e trabalha com a Rússia para demarcar uma zona especial. Agora, a Rússia e os seus acólitos devem fazer a sua parte. Retirar as forças e todas as armas pesadas que inundaram o leste, restaurar a soberania ucraniana e retirar as armas pesadas para a fronteira internacional, permitir a fiscalização pela OSCE nos dois lados da fronteira e fazer regressar todos os reféns, nomeadamente Nadia Shevchenko e Oleg Sentsov. Uma outra ameaça para a região é ISIL, ou Estado Islâmico para o Iraque e o Levante. É por isso que as nações da Europa Central se juntaram à coligação global para degradar e destruir os atos de terrorismo da ISIL, contribuindo para as reservas de munições, treino e assistência humanitária. Mas muito mais necessita de ser feito para impedir o recrutamento e financiamento pela ISIL. Enquanto defendem certos valores no estrangeiro, os países da Europa Central devem manter-se vigilantes em preservar valores democráticos, como a liberdade de imprensa, a sociedade civil e o primado da lei. Como disse o Presidente Obama, as bênçãos da liberdade devem ser ganhas e renovadas todas as gerações, incluindo a nossa. Fazendo eco do Presidente Obama, a Secretária Adjunta Nuland comentou que devemos renovar o compromisso para com os nossos cidadãos e com cada um de nós. Somos mais fortes juntos e muitos que desejam a mesma liberdade que usufruímos dependem de nós. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje, 14 de outubro. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, aqui na Voz da América se despedem Doris Dobson, Nick Ivanov e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.